Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente começou a passear e descobrir lugares de como mostrar essa formação de sociedade. E aí chegamos a algumas metáforas, alguns lugares, e chegamos também, passamos um pouquinho pelo Padre Antônio Vieira, que traz o Sermão do Bom Ladrão, onde ele fala um pouco dessa do ladrão que rouba, que tem um barco pequeno, que é chamado de ladrão, e o ladrão que tem o barco grande, que é chamado de imperador.
Imperador, né?
Então ele fala, ué, me parece que os dois merecem o mesmo nome. Então a gente discute essa relação de poder nessa terra corrompida, e a gente descobriu, lembra, cidades mortas, claro. Esse trabalho, essas são as cidades mortas, né? São delas que a gente está falando. Discutimos um pouco, evidentemente, entre a gente, a questão do Monteiro Lobato. Fui atrás de entender um pouco essa crítica que se faz, que é justíssima crítica, mas que nós decidimos não cancelar.
Exato.
Né? Claro, não cancelar, afinal de contas, o cara está aí, escreveu um material fantástico e escreveu materiais também terríveis. É. Né? Mas Cidades Mortas nasceu, e nasceu muito rascunhada, foi para o Festival de Teatro de Curitiba no Mini Guaíra, a gente mostrou um rascunho, foi para a Caixa Econômica, a gente
mostrou. Pera, agora eu preciso falar. Só que esse rascunho já chamou muita atenção pela densidade dos diálogos, assim, e pelo ritmo. Vocês, o rascunho estava num ritmo que a gente saiu impressionado. Ok, a gente percebeu que, né, era um processo, estava em construção, mas o que chama muito a atenção é o ritmo que vocês conseguiram desenvolver. Como que foi essa construção? Você, Estelinha, porque realmente... Estelinha ainda saiu no Festival de Teatro, ela saía dessa peça e entrava em outra. Eu falei, gente, como é que pode... Uhum. Né?
Ela fazia os analfabetos depois.
Né? Como é que foi essa construção? Porque então vocês pegaram diversas referências, né, para contar essa história dessa construção dessa sociedade, mas dentro de uma cadência muito forte. Como é que foi isso?
Bom, modificou muito, né?
É certo, que é Mauro Zanata, né? Mas, né, vamos perguntar como, né? Desculpa.
Eu acho que a grande vantagem de ser eu é que já tem aí 30 anos, 40 anos de teatro, 42, batendo a cabeça. Uhum. Então, assim, a perfeição já não me pega mais. Uhum. Né? Já não me pega mais. Então, eu tenho condição de levar um rascunho para o palco e assumir os tapas, né, as críticas, assumia. Então a gente levou, a gente construiu, eu escrevia, debatia com a Estela apontava o dedo, sugeria, ia trabalhando comigo, a gente ia modificando, e assim, as três temporadinhas que nós tivemos, que somam 20 apresentações, foi um processo de crescimento. Se você viu no começo, você viu na caixa?
Eu vi na caixa.
Ali no meu espaço.
Não, vi no Guairinha.
Você viu no Mini Guairinha.
No Mini Guairinha.
É, você viu lá no começo, nas primeiras, a gente fez 20. Na última, assim, que a gente falou, chegamos no ritmo.
Ai, que maravilha. Legal. Preciso ver, então, preciso assistir.
Então, a arte tem isso também. Se você entende que pode se expor, que pode brincar, que pode arriscar a sua estrutura, principalmente que é um espetáculo independente, sem dinheiro nenhum. A gente falou, acho que isso é nosso espetáculo, vamos fazer do jeito que a gente quiser e vamos arrumando.
E eu acho que é essa liberdade que deu esse poder.
Quem quiser embarcar com a gente, embarca.
Sensacional.
Então a gente sentiu mesmo, o último dia de espetáculo, né, que foi o 20º espetáculo, ele pegou as pessoas, pegou mesmo, assim. Agora a gente quer fazer mais uma continuidade na Semana da Pátria.
Ah, ótimo, ótimo.
Legal, mostrar uma Semana da Pátria, uns 3 dias de apresentação, e a gente quer ir. Ótimo. A gente acha que quando a gente fizer 50 apresentações, ele vai estar bom. Uhum. Falta 30.
Nossa, mas eu já achei sensacional.
E é um espetáculo que debate a cidade, debate a vida na cidade, debate as nossas relações, honestidade e corrupção, concreto e terra fértil, né? Quais são as nossas escolhas, como é que a gente faz para respirar melhor, para se encontrar nas cidades, é tudo isso. A gente joga, acho que, bastante
não,
conteúdo.
E importante, né? Porque quando a gente acorda, quando a gente vê as notícias, a gente vê todas essas atrocidades, né? Então, a gente tem visto esses ataques às aldeias indígenas, né?
Nossa, e uma
inatividade, assim, as pessoas se indignam, ficam indignadas ali nas redes sociais, mas, de fato, o que está sendo feito para... Então, precisa muito de obras, de peças como essas que façam a pessoa falar assim, pera, mas isso que ele está falando, que ele está mostrando, está acontecendo.
Exatamente.
Né? E qual é o meu papel nisso? Né? Eu acho que o mais importante é você gerar esse desconforto, colocar aquele dedinho na ferida, para o outro perceber que ele tem um papel nisso. Né?
E a gente ir para ação, né? Ir para a ação. Ação. O teatro, principalmente o teatro, não é só principalmente teatro. A arte é produção de ação, né? É extrair, a arte é extrair de dentro, tirar de dentro. A arte não são reflexões que não chegam,
não são
ideias. A arte são
ações,
né? Produzidas a partir de ideias, sensações, movimentos internos. Então, a nossa ideia, tanto Cidades Mortas quanto 10 para as 8, é provocação. Acho que a gente está meio que cansado de ficar reclamando e não conseguir surtir efeito nenhum, não ver o efeito acontecer.
Porque a reclamação, né, o reclamar, você não sai do lugar, né? não gera movimento. E qual é a ideia, então, agora, do 10 para as 8? Continuar de que forma? Como é que vai ser?
A ideia do 10 para as 8 a gente está tentando manter agora, buscando um caminho para fazer terças e quintas, lá na, uma vez pelo menos lá na frente da secretaria, até a gente pegar fôlego, até a gente entender, né? E criar um canal de YouTube, alguma coisa, porque a gente quer fortalecer
isso.
Trazer gente, fazer debate, sabe? Produzir ações, sabe? A gente precisa se fortalecer muito, não adianta a gente buscar diálogo com uma estrutura que até propõe diálogo, mas está muito engessada.
Sim,
está muito engessada, está muito... O próprio Licurgo hoje de manhã falou: Mauro, saí há 30 anos daqui, eu volto e a cidade está igual para menos. Sabe? Como assim? Uma cidade como Curitiba, que teve figuras, a gente pode até discordar de um monte de coisa, mas figuras como Lerner, que provocou essa cidade, enfim, em todos os sentidos, trânsito, meio, mobilidade urbana, cultura, meio ambiente. E aí depois que a galera que veio depois foi que minando, a gente não vê um movimento para ser a questão da seletiva do lixo, por exemplo.
E aí, nossa, a questão da área de saúde também, a gente vê muito a falta de campanhas que tinham antes, né?
Sim.
Parecia que você antes se integrava na cidade, né? O Lerner, na época do Lerner, foi quando eu vim morar em Curitiba. Sabe? Era impressionante que eu vim do Rio e chegava aqui, eu ia falar, meu Deus, as coisas funcionam aqui de maneira diferente, tem uma ideia, né? Tem uma diretriz aqui que segue na cidade, muito interessante. Aquilo me impressionava, né? De como assim era ao mesmo tempo muito moderno e com a ideia daquilo crescer mais. E de repente hoje é bem essa sensação, parece que parou e foi para trás.
Sim.
Né? Voltou assim, não só do pensamento, mas assim das coisas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo. Eu fui no Carnaval de Curitiba, eu já falei isso aqui na rádio. Eu fui no Carnaval de Curitiba e levei os amigos de São Paulo. Falei, vamos andar no Carnaval de Curitiba à noite. Aí fomos no Largo da Ordem. Né? E foi impressionante, como eles ficaram chocados. Apesar de pouca gente, a quantidade de policiamento, assim, tinha uns 50 carros ali, ali o pessoal armado. e não tinha nenhuma batucada. Não era, era uma batucadinha assim, mas assim, com um drone passando por cima, com parecia que estava tendo uma revolução e era um carnaval.
Intimidador, né?
De rua.
É intimidador.
Aí esse meu amigo me trouxe e falou assim: engraçado, aqui não querem que ocupe as ruas.
Não.
Nem para nada. Para nada. A rua aqui é bonita para ver, como uma foto, né? E. Mas eu queria falar, deu tempo.
Não, aí, eu, então... eu só, pela primeira vez, eu acho que eu vou ter um posicionamento bastante otimista, porque eu ando meio pessimista, mas eu tenho visto, principalmente para essas próximas eleições, a diversidade, inclusive tem o coletivo das culturas, né, que eu acho que o Bob Zucon tá envolvido, a quantidade de mulheres candidatas, né, que a gente tem percebido, que eu acho que isso traz também, e são mulheres envolvidas com arte, com a questão do lixo, com a questão da inovação, mas de uma forma, não é essa inovação que é, né, do Vale, não sei de onde, né, mas é a inovação de fato, né? Então, eu tenho percebido um movimento muito bonito nas pessoas que estão aí, eu não posso nem falar nome de ninguém, porque não sei nem se, acho que não pode, mas eu tenho tantas amigas candidatas, data de tantas pessoas boas, que eu estou vendo uma claridade assim no fim do túnel. Estou bem animada.
Muitos pré-candidatos, teve muitos que passaram ali, inclusive.
Sim, eu vi.
E foi muito legal, porque ninguém tocou em partido, ninguém falou de partido. Né? E todos sabem do meu posicionamento. Então, o que a gente está propondo, e eu acho que o que está vindo, tem um movimento grande agora, uma unidade aí de centro-esquerda, né, que está com uma potência, uma força bacana. A gente tem que apoiar, a gente tem que fazer uma mudança nessa cidade. É uma cidade muito linda, muito forte, com um legado, né, um legado que veio desses 30 anos atrás, quando você chegou aqui, que eu também cheguei aqui nesse período, sabe? Que a gente não pode deixar morrer, tem que aproveitar. E esses 75 bairros que formam essa cidade, essas 400 favelas,
é
tem que se
coisa,
fazer,
né,
alguma coisa por isso, sabe? Tem que se distribuir, tem que ser democrático. Não dá para ficar trabalhando no castelo do centro, né? Nesses murinhos, não pinta meio fio e arruma e recorta, e tudo está muito asfaltadinho no centro, e você vai para fora, as pessoas não sabem o que fazer, não tem emprego, não tem trabalho, não tem saúde, não tem...
Ah, mas vão ter uma New York lá, uma avenida baseada, né? Não é esse o projeto? Nova York é aqui.
Deixa eu puxar uma coisa assim, sabe? Quero ouvir. Não vamos fazer intervalo. Vamos direto.
Faltam 9 minutos.
Vamos direto. Então, 9 minutos. Eu estou aqui. Eu quero saber sobre o seu curso. Curso de teatro. Porque assim.
Ainda tem vaga também?
Eu estava falando antes que tenho alguns pacientes, né? E esses pacientes, alguns eu encaminhei para o teatro. E eles fizeram o teu curso e tal. E eu vi a grande transformação como um trabalho conjunto com a psicologia, com a terapia, né? E aí nós começamos a falar um pouco antes de você chegar disso, né? De como é transformador quando as pessoas conseguem ir para o teatro. E o teu teatro, ele não tem a função necessariamente de formar atores, né? Pode ser que tenha. Mas qual é, assim, como que você... para quem é esse curso? Para que serve? Como que os homens... Eu faço androterapia, que é atendo majoritariamente homens, né? Como é que o homem vai para o teatro? Esse homem que nunca foi.
Eu vou te fazer uma alteração nessa... O meu teatro tem a função de produzir gente para o teatro.
Ah, legal.
A terapia é uma consequência. Uhum. Qual é a diferença? A gente tem um cuidado com o ser humano. Um cuidado. Essa é a diferença. Fui estudar. Quer dizer, se eu vou mexer na estrutura... Se eu preciso formar atores e atrizes... Eu preciso alterar a visão deles sobre eles mesmos, fazer com que eles se aceitem, fazer com que eles usem o seu próprio conteúdo. Uhum. Sabe? E isso não é um lugar onde se trabalha muito. A gente sabe que toda vez que você faz um trabalho numa profissão, numa universidade, por exemplo, você não está incluído, você é só um absorvedor. Uhum. Né? Você recebe a matéria, você recebe, você estuda, mas assim, você, o indivíduo, não importa o que está acontecendo com você, você que se lasque, que se vire, dê conta, a gente faz o contrário. Não, você é que está trazendo conteúdo para a gente. Traga o seu conteúdo, sabe? O seu ator, a sua atriz está aí. Vamos acordar ele. É o seu material, são as suas dores, é o seu sofrimento. Tudo isso vai compor. Entendi. Quando você for para o palco. Então é uma inversão de sentido. A gente não está ensinando conteúdos externos e grandes mestres e pensamentos e vários, mas assim, como você sobreviveu nesta sociedade, que é uma sociedade que a gente representa, que a gente assume máscaras, que a gente improvisa, que a gente faz tudo o que o teatro faz, mas de maneira inconsciente. A gente traz isso tudo para a consciência. Você vai ter que aprender a usar suas máscaras, vai ter que entender que você improvisa, que você está dentro de um jogo, mas esse jogo você começa a assumir ele conscientemente, não vai ser engolido pelos teus papéis. E isso vai dando uma consciência muito grande para as pessoas. Então chega depois, até ontem à noite começou o curso, eu falei para o pessoal: vocês não têm noção do que vocês serão daqui a 4 meses. Sim. Quando vocês olharem para os seus colegas e falarem: nossa, eu me identifiquei com o que aquela colega passou, com o que aquele viveu, né? Os dramas, as dores, elas vêm à tona devagarinho e as pessoas começam a se relacionar de maneira absolutamente genuína, verdadeira, forte, potente. Então é isso, assim. É ter um olhar verdadeiro, autêntico, não querer que aquela pessoa faça o que você faz.
Sim.
Sabe? Dá oportunidade para que aquela pessoa descubra a sua própria potência a partir das suas dores, das suas mágoas, da sua raiva, do seu amor contido, daquilo que ele nunca conseguiu levantar e falar. E aí você vai construindo. Enfim, as pessoas vêm e fazem uma vez, duas, três, quatro. Tem gente que fez 5, 6 vezes. Porque você não está aprendendo uma matéria. Você está exercitando a si mesmo.
A si mesmo, exatamente.
Você sabe que ontem aconteceu, falar rapidinho, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava num encontro de mulheres empreendedoras e aí teve uma menina que começou a falar, e o jeito dela falar e de se expressar e o conteúdo. Na hora que terminou, eu falei para ela assim: você fez o curso do Mauro Zanatta? Ela falou assim: fiz. Como é que você sabe? Gente, mas era assim tão claro. E ela falando um pouco do processo de descoberta dela, da autenticidade, eu fiquei assim, foi tão nítido. Eu não lembro o nome dela, com o cabelo todo assim, maravilhosa. Mas foi tão engraçado. Eu falei: você fez o curso de Mauro Zanatta? Fiz. Então, assim, eu ainda estou nesse processo de conseguir me encaixar. Fala pra gente como é que a pessoa faz para se inscrever. Exato, se ainda tem vaga, está começando mais uma turma, aí como é que é?
Só para dizer, você vê que as coisas todas têm relação, né? Cidades Mortas, 10 para as 8, o espaço excêntrico, o curso, todos se relacionam. O que é? A gente precisa dar vida para as pessoas, devolver a vida delas. Sim. A sociedade não pode ficar roubando a vida das pessoas.
Instituto Ianã.
Na Instituto de Anã, claro, né?
Depois a Carol fala assim: vocês não falaram,
não falaram nada, né? O curso começou ontem, mas ele ainda, até segunda-feira, ele é todas as segundas à noite, das 7 às 10, durante 4 meses. Ainda dá para entrar.
É lá no Espaço Excêntrico, né?
No Espaço Excêntrico. Posso dar meu número? Fica na Lamenha Lins, 1429, perto na Baixada, ali perto do Campo do Atlético. Coxa Branca também é bem-vindo, tá?
E depois você passa o número que nós colocamos
o número,
ali na
tá.
Isso, isso. Não,
também,
façam isso. Você que está. E que prazer, assim, estar no programa aqui com as pessoas que eu admiro e que são meus amigos. E é o que eu falo, gente: se puder juntar o processo terapêutico com a arte, com o teatro, gente, a gente vai estar tão melhor, né? Com tão menos problemas.
A gente vai melhorar muito.
Mas a gente tem a mesma fala, né? Então, quando ele está falando assim, o processo do teatro, é o processo do consultório. Né, de tentar fazer com que a pessoa ela olhe para ela mesma, né, e os muitos papéis que ela pode ser, e a liberdade dela poder ser muita coisa e poder fazer suas escolhas.
Sim.
Né, daquilo que tem. Maravilhoso.
Estamos no horário? Estamos no horário. Maurinho, obrigada. Nossa, adoramos. Ele estava doido.
Eu fiquei aqui, eu estava querendo já há muito tempo, né? Que eu falei, né, quando fizesse entrevista, eu falei, não, tem que estar lá. Né, porque eu admiro muito o seu trabalho, acompanho pelas redes, assim, de pessoas que são conhecidas próximo, né, dessas linhas de contato que a gente acaba tendo, tá? É um prazer imenso você estar aqui.
Me siga lá, @mauro.zanata, que daí cai no... Ali tem um monte de informações.
Isso, e para acompanhar o 10 para as 8 também, saber quando que começa a próxima temporada do Cidades Mortas, que é maravilhoso. E precisamos trazer a Estelinha aqui para conversar. Vamos também. Quando tiver o programa das mulheres, fazer a Estelinha. Adoro. Gente, obrigada. Beleza, então. Obrigada, Mauro.
Obrigado,
vocês. Tá?
Adoro. Obrigado.
Então, a gente está terminando mais um Mente Aberta.
E se tiverem perguntas, né? Pode mandar pra mim que eu mando pro Mauro depois.
É isso aí.
Tá bom?
Então, grande obrigado, abraço.
Tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.